Mas bem, mas...
Vamos lá? Vamos colocar isso. Boa noite.
Oi.
Tudo bem? Vamos lá. É verdade que a gente não fez toda semana o Perek da semana, mas hoje vamos para o último Perek, sim. Porque estamos Erev, Chag HaShavuot, Abaleinu Letová. Amanhã à noite, a grande noite de Shavuot, grande Chag. E o último Perek de Masechet Avot, como a gente já falou, não é Masechet Avot das Mishnayot, tá bom? Porque Masechet Avot só tem 5 para aqui. Eles pegaram isso de Avot de Rabbi Natan. Rabbi Natan não faz parte da Mishnah, as Braitot, tá? É uma outra divisão. E ele tem vários para aqui, Avot de Rabbi Natan, mas tem um específico que fala da importância da Torá, de uma vida de Torá. Então colocaram isso para estudar junto com a Serra da Vot, como a última semana antes de Shavuot, tá bom? Então eu queria ler uma Mishnah, famosa Mishnah, maravilhosa Mishnah, no Avot de Rabbi Natan, seria o sexto Perek de Serra da Vot, hoje sim está junto, a Mishnah Tet. Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Conte-se, Rabino Rabbi Yossi ben Kisma. Pamachad eiti me'alech baderech. Uma vez eu estava andando no caminho. O Pagabi Adam Echad. E um senhor se encontrou comigo, a gente se cruzou. Venatan li shalom. E ele me cumprimentou. Vechzarti lo shalom. E ele, eu cumprimentei ele de volta. Amar li, ele me falou, ribi, rabino, me eize makom ata. Da onde você vem? Amarti lo, eu falei para ele, me ir gdolá shel chachamim vechel sofrimani. Eu venho numa cidade grande, cheio de chachamim, de sábios e sofrim. Amar li, ribi, retzonach shetadur imano bimkomeno. Escuta, você está cheio de rabino na tua cidade? Então, por que você não vem morar com a gente? Vania ten lecha, e eu vou te dar elef alafim dinarei zahav. Eu vou te dar 1.000.000.000, tá? 1.000.000.000. Mil vezes mil, quanto que dá? É 1.000.000? Não, mais. 1.000 vezes 1.000, tá bom. Dinarei zahav, moedas de ouro, vavanim tovot, e pedras preciosas, um margaliot. Amartilo, eu respondi para ele. Você pode me dar todo o dinheiro do mundo. Eu só vou viver num lugar de Torá. Eu não vou trocar uma cidade de Torá, uma vida de Torá, pelo dinheiro que for. Como está escrito no livro de Teirim, a lidei David Melech Israel. É melhor Torá Picha, Torá da tua boca, Kadosh Baruch Hu, do que alfei, 1.000 moedas de ouro e prata. Veloot. E mais ainda, ela se bichat pteratô shel Adam, no momento que a pessoa vai deixar esse mundo, en meravim lo le'adam lo chesev lo zahav, lo avanim tovot margaliot, o que que já te acompanha, não é o dinheiro, ela torá uma sim tovim belvat, somente a tua torá e teus atos positivos, tuas mitzvot, che ne'emar, beit alechecha, tanche otach, b'shochvecha, tishmur alecha, v'ekotzotah, itesichecha. Beit alecha, quando você está caminhando, quando você está vivo, a Torá Tanche Otach é o teu guia, é a tua bússola. Ou seja, essa história de a Torá é sofrer aqui para ganhar lá, não existe. É besteira, isso está tudo errado. É a Torá é o teu guia para ter uma boa vida aqui. Veshochvecha tishmor alecha, e quando você vai deitar, depois de 120, ela vai te cuidar. Vekitzotah itesichecha, e o que vai te levantar? Tchiat ameitim. É, vai ser, né, o que você fala, tua Torá, betelchat anchotach bolam azev, shokhat tikun alecha bakeber, zukhat tisecher olam ba, veomel li akesev li azahav neom Hashem tzvakot, tá bom? Assim, essa daqui é a Mishnah. Então tem vários pontos que eu queria falar aqui, Chesker Abramsky, grande rabino, ele foi o último rabo da cidade de Slutsk, e ele pegou a revolução comunista, tá bom, bolchevique. E com a Revolução Bolchevique virou um país comunista e virou proibido cumprir Torah e Mitzvot. E ele acaba sendo preso na Sibéria, fica um bom tempo na Sibéria. E quando ele é liberado, Chafetz Chaim fala, foge daqui, vai para um país mais civilizado, fica longe de Rússia, Polônia, você já sofreu o suficiente, aceita, vai para a Inglaterra. O que aconteceu foi que na Segunda Guerra Mundial, o Yechezkel Abramsky, ele está morando na Inglaterra, ele está morando em Londres, ele virou o famoso Dayan de Londres. No final da vida dele, ele foi para Israel, morou no bairro de Beit Vagan. Tá bom, Yerushalayim, Beit Vagan. Então ele conta que na Segunda Guerra Mundial, ele estava na Inglaterra. E o que aconteceu foi, teve o Blitz. O que era Blitz? Os alemães, os nazistas, eles invadiram a Polônia, invadiram a França. O que, que você vai fazer com a Inglaterra, que é uma ilha que fica longe? Então, a primeira guerra, onde você tem bombardeios sem fins de aviões, tá bom? A gente já contou em outro shiur, né, que eles pegavam o som, mas o pessoal não tinha onde se defender, não tinha como se proteger, não tinha bunkers. Então, o pessoal ia dormir, toda noite iam dormir no metrô. Blitz foi a grande macana, né? Foi a grande pancada que a Inglaterra levou, destruiu muito. Mas tiveram pessoas que eles tinham outra maneira de se proteger. Os bancos, eles tinham cofres extremamente seguros, isso seria um bunker. Tem cofre que até contra a bomba. O problema é como você vai deixar qualquer pessoa entrar num cofre de banco? Quem você pode deixar? Então só pessoas muito, muito, muito de confiança podiam entrar. O resto da Brahms, que demorava num prédio que embaixo tinha um banco. Embaixo tinha um banco. E ele, cada vez, para fugir, era complicado. Então, os alunos dele, o pessoal mais conectado, conseguiu conversar com o pessoal do banco, pedir se ele pode também, cada vez que tem bombardeio, ir para o cofre para não precisar ir muito longe. Obviamente que o pessoal não quis aceitar, muita pressão, muita explicação, quando entenderam a estatura e a grandeza dele, que ele não é um homem zero suspeito, ele nunca vai mexer em dinheiro que não é dele, finalmente aceitaram e ele podia ir para o banco. Então contam que a primeira vez que ele desceu para o banco, então ele está num dos cofres mais protegidos desse banco. Ele entra, lingotes de ouro, joias, diamantes. Aí já é blocos de pounds, né? Lira sterling. Mas não vem 10 mil dólares, você tem milhões de dólares. Liras, tá bom? Né? Milhões de pounds. Quando o resto lembramos que ele entra, ele olha de um lado, olha do outro, ele começa a dançar. Ele começa Tovli, Tovli, Torapir. Aí ninguém tá entendendo o que aconteceu. O Rabino pirou, todo morrendo de medo, tremendo. E o Rabino, tipo, tá bom. Quando ele ainda tá mantendo alguém, ele, Rabino, o que aconteceu? Falou, vou falar uma coisa pra você. A vida inteira eu li isso no Teilim, esse passuga é famoso pra mim. Vou te falar a verdade. É muito fácil cantar que Torá é mais do que dinheiro quando você não tem um dinheiro. Puta, eu não faço nada, o dinheiro não vale nada. Você tem? Não, não tenho, nem quero. O dia que alguém te oferecer, você me conta. O dia que você tiver opção, ou cumprir Shabbat ou $1 milhão, me conta. É muito fácil falar, não, se alguém oferecer $1 milhão, Shabbat vale mais. Você já passou por isso? Óbvio que a gente trabalha para não, mas você já passou por isso? Então o que você está falando? Falou, hoje eu estou do lado de todo o dinheiro da Inglaterra. Hoje eu estou do lado de milhões, eu nunca vi tanto dinheiro junto. Eu estou vendo como todo esse dinheiro não me protege e todo mundo que tem esse dinheiro está morrendo de medo do bombardeio. E eu cheguei aqui com minha Torá, na maior tranquilidade eu consigo dançar. Hoje eu estou vendo realmente o que é bom. Tovli Torat Picha Mel fez a Rabachessa. Então eu queria falar um pouco de vida de Torá e entender a beleza que é a Torá e quanto que é gostoso viver com Torá, porque realmente amanhã é Haga Shavuot. E Haga Shavuot tem aquele famoso mito, que é 100% mentira, que em Halab não tinha Shavuot. Já escutaram essa? Ótimo, porque é mentira, não escutaram. Mas da onde vem esse Halab não tinha Shavuot? Vou explicar de onde vem, é muito simples, muito simples. Rosh Hashanah tem o Shofar. Yom Kippur é jejuar, seriedade. Sukkot, come na Sukkah, Arbat Aminim, Pesach, limpar a casa, Matzah, Shavuot, o que você faz? O que você faz, Shavuot? Mulher passar a noite acordada é maravilhoso, mas não tem nada a ver. É maravilhoso, hein? Não tenho nada. Muito ao contrário, eu acho que eu estou 100% a favor. Da pessoa, não, o que, que mulher precisa? Escuta uma coisa. Se tem uma oportunidade que vão crescer, por que não? Pode ser Rosh Hashanah, pode ser um Kippur, pode ser Purim, pode ser. Então o pessoal se empolgou, por que não? Eu acho maravilhoso, acho super legal. Não, mulher não precisa andar sozinha na rua. Agora você lembrou, vai pro Shiur de Torá. Se não é Shiur de Torá, você esqueceu. Mas tá bom. Não vem ao caso, eu acho maravilhoso esse costume, que as mulheres também estão indo, mas não tem nenhum fundamento. Ai, a noite já volta eu dormir. Você não fez nada, não precisa fazer chuva. Pode ficar tranquilo. Eu estou extremamente cansada. Eu vim lá para fofocar, fazer social. Não, então não precisa. Não precisa, você pode dormir, não precisa ficar com consciência. Mas se tem a opção de shiur, escutar uma coisa boa e crescer, maravilhoso. Excelente costume e mantém. Não, é perigoso na rua, põe guarda-costas. Tem jeitos de resolver isso. Esse não é o grande problema. Então aí todo mundo lembra, a mulher não sair, não sei o quê. Tá bom, eu não sei por que fazem tanto, mas cada um com seus motivos. Mas vamos voltar aqui. Que é qual que é a mitzvah de Shavuot? Não, o homem passar a noite acordada. Primeira coisa, isso também é um costume, não é uma halakha. Não é uma halakha? Costume, esse é importantíssimo. Já não é como o caso das mulheres, que eu acho que é uma excelente iniciativa, mas nem costume não é. Mas o homem nem costume? Não, homem somente costume, não é uma halakha? Não é uma halakha? Então, um minuto, o que é Shavuot? Então, eu vou contar a verdade para vocês. Então, tem gente que saiu de Halab com 8 anos, 9 anos, e o que aconteceu foi que no meio da saudade, deve ser que ele foi dormir, ele nem percebeu se o pai saiu ou não saiu. Quando ele acordou, o pai já estava de volta. E pronto, foi um dia normal. Foi um Shabbat normal. Então não fixou para ele, não marcou Shavuot. Porque realmente, o que, que é Shavuot? O que você faz em Shavuot? O que, que significa Shavuot? Qual que é o sentido dessa festa? O que, que você precisa? Então, em Pesach, freedom, liberdade, em Sukkot, felicidade, Shavuot, o quê? Rabotai, Shavuot é o dia que a gente recebeu a Torá. Shavuot é o dia que a gente precisa receber de novo a Torá. E se a gente não entender o que é receber a Torá e ter orgulho de receber a Torá, a gente não entender o que é Shavuot. Eu queria dar uma demora para vocês, extremamente famosa. Vamar a Beshua ben Levi. Falou a Beshua ben Levi. Beshah shalá Moshe lamarom. Quando Moshe era bem, ele subiu no céu. Amrum malachim asharet lifnei HaKadosh Baruch Hu. Falaram os malachim perante Deus. Ribono shel Olam, Deus, malelo de Shabeinenu. O que esse ser humano está fazendo aqui? O que é esse ser humano? Ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu de pais. Nasceu de algo mundano, vamos chamar assim. Amalahem, lecabela de Torah. Desculpa. Ele veio aqui receber a Torá. Amru lefanav. Falou os malachim para Deus. Remdag muzash, muzalechat sham, od vishivim, viarba dorot. Kodam shinivra olam. Escuta, Deus, esse é o maior tesouro que você tem. A Torá foi criada há 974 gerações antes da criação do mundo. O que é uma geração? Então hoje você falando com pessoas que trabalham em educação, eles estão desesperados. Por quê? É para ficar desesperado mesmo. Porque uma geração, normalmente, esse conceito de Eridata Dorod, né, que vai descendo a geração, era para durar pai e filho. O que é pai e filho? 25 a 40 anos, tá bom? 25 a 40 anos você trocou a geração. E cada vez que trocou a geração, você precisa trocar as ferramentas, o approach, precisa mudar tudo. Então, faz alguns anos atrás, a Eridata Dorot desceu para cada 10 anos. E de repente, a Eridata Dorot está 5 anos, e hoje o pessoal fala que uma classe depois da outra já sinto em um ano quanto que desceu. Eu já não tem. O que eu ensinava no ano passado, eu não posso ensinar desse jeito. Porque a geração está vindo tão louca, tão diferente, com tantas ideias, tantas coisas que do jeito que eu ensinei fez 5 anos atrás, não tem nada a ver com hoje. Eu não consigo pegar a minha maneira de transmitir. Eu não consigo ler raspic. Tipo, se um ano eu fiz 2 livros, agora vai virar 1 livro. Mudou a geração. Mas geração, oficialmente, é algo de 20, 25 anos. Então, a Torá foi criada 974 gerações antes da criação do mundo. O Zohar HaKadosh fala que HaKadosh Baruch Hu istakel beorai tobara alma. Deus olhou para a Torá e criou o mundo. O mundo foi adaptado à Torá. A gente não precisa adaptar a Torá ao mundo. Não precisa. A gente precisa adaptar o mundo à Torá. Como que fala? Acho que era Shimon Schwab. Como que era? Na hora eu esqueci a frase. Me fugiu. A gente fala que todo mundo precisa... Ah, likvo itim la Torá. Tem uma obrigação, tá bom? De você fixar horas para a Torá. Fala de Shimon Schwab que likvo itim la Torá, às vezes, não é só fixar a hora para estudar a Torá. É likvoa que o teu zitim, o teu momento, a tua vida está adaptada à Torá. Não adapta a Torá à tua vida. Adapta a tua vida à Torá. Porque o mundo foi criado baseado na Torá. E se você quer ter um jeito gostoso de viver, um decente de viver, você precisa se adaptar com o guia. Se você não se adaptar ao guia, se você pegar um carro e não falar tudo que o guia está falando, de repente essa peça está mais, você tira, essa peça não sei o que, você aperta, e de repente, caiu uma peça, está fazendo barulho. Se você conseguir se adaptar, não, mas eu acho que é incômodo. De repente você vai ver que o carro dura muito mais e ele funciona muito melhor. Então eles vieram no Malachim e falaram, Deus, escuta uma coisa, o mundo está guiado pela Torá. A Torá é o máximo de tudo. Você vai dar isso para Moshe Rabbeinu? Como você vai dar para Moshe Rabbeinu? Assim perguntaram os Malachim. Mas eu acho que estou querendo, mas não que estou querendo, não é? Não estou falando, tá bom? Estou pulando os psukim. Amar o Hakadosh Baruch Hu Moshe. Chegou Deus e respondeu para Moshe. E essa parte da Gemara que eu quero falar. Todo mundo gosta da segunda parte da Gemara e também é um shiur importante. Não quero parar na primeira parte da Torá. Amar o Hakadosh Baruch Hu Moshe. Foi Deus e falou para Moshe: Achzir lahem tshuva. Moshe responde para eles. Responde para eles. E aqui que eu paro com uma pergunta. Um minuto. O que está acontecendo aqui? O povo judeu, começando com Avraham Avinu, ele revelou, ele descobriu Deus. Ele descobriu Deus. Ele descobriu o Hakadosh Baruch Hu. Ele tinha de tudo para ser ateu. Ele vivia numa vida idólatra, num país idólatra, do mundo 100% mal influenciado. Ele buscou a verdade e encontrou. Ele educou um filho que estava pronto a se matar por Deus. Literalmente, ele subiu num altar e falou: Pai, você pode me matar, me sacrifica para Deus. Depois tem o Jacob Avinu, uma pessoa que viveu uma vida mundana. Ele estava na casa do sogro por 20 anos, honestidade, verdade. Nada, nada mudou, ele continua uma pessoa intacta. Jacob Avinu tem 12 filhos, as 12 tribos. Acabamos indo como 70, uma família muito pequena, né? 70 pessoas para o Egito. E 210 anos mais tarde, Deus lembra que ele precisa tirar essa nação, 600 mil judeus saindo do Egito. 600 mil judeus. Ele pega Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nesse momento, ele está casado com uma mulher de Midian, tá bom? Tziporá. Ele está casado, ele está com 2 filhos, vida boa, tranquila. E Deus vai para Moshe e aparece num arbusto, né? Pegando fogo. Vai para Moshe e fala: Moshe, volta para o Egito. Você precisa redimir minha nação. Para o quê? Para entregar a Torá, Bahar Hazeh, nesse monte. Moshe fala: Deus, não, relaxa. Minha vida tá boa demais. Não foi isso que o Moshe falou, tá bom? Minha vida tá boa, eu tô tranquilo. Que eu vou voltar pro Egito? Escuta, minha esposa, meus filhos, tudo bem. Deus fala: vai. Não, Deus, por favor. Depois de uma semana, Moshe se convence. Essa não foi a discussão de Deus com Moshe, tá bom? Mas depois de uma semana, Deus convence Moshe. E Moshe finalmente vai. Quando Moshe vai ir, ele deixa a esposa e os filhos para trás. Porque quando ele tá para entrar no Egito, a Aaron HaKohen, o irmão dele, vê e fala: o que você tá vindo fazer aqui? Não, não, eu tô indo salvar o povo. Escuta, você tem 600 mil escravos. E conforme a conta exata do Rebbe Heskel Abramsky, tem 18 milhões de judeus escravos. Não são 600 mil. 600 mil são homens de 20 a 60 anos, que isso é só 20% da nação que saiu. Então, se você pegar que é 20%, você faz isso vezes 5, tá bom? E também você precisa calcular, não só isso, é só de 20 a 60 homens. Coloca mulheres, crianças e pessoas idosas, você chega a 18 milhões. Escuta. Aqui tem já suficientemente escravos. Você está levando uma mulher e uma criança para cá? Elas não vão ir para o Egito. Não tem por que sofrer. Então Moshe Rabbeinu deixa a família dele para trás e vai liberar o povo. Ele passa esse ano inteiro das Makot sem a esposa e filhos. E Itro só vai aparecer. Ani chotencha Itro ba'elecha. Eu sou Itro, o teu sogro, estou vindo para você. Vem estechar com tua esposa, o Shnei Banei Ema. Então, só depois desse ano inteiro, das Makod, aí é discutível, ele veio antes, depois de matar a Torá, mas só depois de tudo isso apareceu e entrou com a família. Então, Moshe Rabbeinu, ele deu tudo para vir receber a Torá, porque Deus insistiu. Ele fez as 10 pragas, ele enfrentou, parou, ele fez tudo o que precisava, atravessou o Yam Suf, e finalmente ele está subindo no Har Sinai. Quando ele sobe no Har Sinai, ele está pronto para receber a Torá. Quando ele vai receber a Torá, começa a resistência. Deus, quem que é esse cara que veio aqui receber a Torá? Agora imaginem vocês. Imaginem vocês. Eu chego para um de vocês e falo: escuta, eu tenho uma coisa importante para entregar para vocês na minha casa. Você pode passar a buscar? Ah, com certeza. Não. Desculpa, incômodo, não sei o quê. É muito importante para mim. Será que você poderia... Sabe, você mora, sei lá, na São Vicente, não sei o quê. Eu preciso entregar para o teu vizinho. Será que você pode entregar? Tá bom. Olha, desculpa pra mim, passa em casa. Beleza, vai passar em casa. Então, imagina só, alguém me acompanha, vai até minha casa. Ah, eu tô sem carro. Ah, tá bom, ok. Já saí do caminho, ok, vai até minha casa. Então já, saí do caminho, chego em casa. Quando eu chego em casa, até aqui tá, papapá, chegou. Finalmente, eu tô em casa, eu vou entrar. E eu falo: me dá um minuto, só deixa eu colocar as crianças pra dormir. Crianças pra dormir. Até que finalmente eu tô livre. Ah, eu preciso te dar isso pra você, né? A torta pra você levar pra São Vicente. Eu vou até a cozinha, vou abrir a geladeira. Minha esposa pergunta: Milan, que foi? Não, essa torta eu tô indo mandar, lembra que a gente combinou? Não, não, essa não, você não vai mandar, é uma outra. Eu falei: não, não, mas eu preciso mandar. Não, não, essa não vai mandar. Então, de repente, né, a pessoa que tá comigo meio que fala: olha, eu tô apressado, preciso sair. Tá tudo bem, só me fala. Fala: mas... então o que você está fazendo aqui? Não, não, vim buscar a torta que você levou para entregar. Aí eu viro: não, mas a minha esposa não quer entregar. Então eu viro: convence ela porque você precisa levar a torta. O que você ia me responder? Eu não pedi torta, eu não quero nada. Você queria me entregar, você queria que eu levasse. Se você está com problema de Shalom Bayit, fica tranquilo, eu vou embora. Quando você resolver, me chama. Eu estou pronto a fazer favor. Moshe Rabbeinu, ele subiu até o céu. Ele chega, Deus falou, quero te entregar a Torá, vem até aqui, se prepara, Shlosh Edem Agbalá, 3 dias que todo o povo já está todo emocionado, Moshe Rabbeinu sobe, chegou no Shamaim, ele vai pegar os Malachim, não. Então, Moshe vira para Deus, tá, o que eu faço? Não, eu vou te dar a Torá. Sim, mas eles não querem entregar, convence eles que você precisa levar. Moshe deveria olhar para Deus, sinceramente, tá tudo bem, volto para Midian, minha esposa e minhas filhas estão até esperando lá. Eu convencer por quê? Porque eu preciso convencer, não é você que quer me entregar a Torá? Não é você que quis me entregar a Torá? Deus passou em todas as nações, quem quer a Torá? E todo mundo falou, não. Todo mundo, quem quer a Torá? Não. Quem quer a Torá? Não. Chegou no povo judeu, faz de dó, a gente falou, tá, Deus, vai pegar mal, não quero te deixar mal, tá bom. Nasceu Venishma, te recebeu do jeito mais nobre. Sobe lá, Deus já vai entregar. A gente foi a única nação que, para não deixar Deus maus, como se fosse, aceitou nem vendo o que é mercadoria. E de repente Deus vira, Moshe responde para ele. Responde. Continua agora. Amar lefanal, lebono shavam, mitiareani, chama esse telefone, behever shabepihem. Deus, vou te falar a verdade. Eu estou com medo. Eu não estou discutindo com um ser humano. Eu estou discutindo com anjos. Sabe aquele dragão que solta foguinho da boca? Um anjo, Leavdil, né, nada a ver, eles vão me consumir, Srefune, vão me queimar, me consumir, Behevel Shebipihem, com o bafo da boca deles. Não, não solta fogo que nem o dragão, mas é algo extremamente espiritual que vai impactar com o material, eu vou me dissolver, meu corpo não vai aguentar isso. Deus, eu vou morrer. Moshe está tentando se esquivar, né? Amar lo echos bekisei chevodi. Moshe, segura no meu trono. Vechzelem tshuva. E responde para eles. Moshe não tem escapatória, se você não responder, você não leva a Torá. O que, que Deus quer de Moshe? Pessoal, Deus quer de Moshe a maior lição que a gente precisa levar para a nossa vida. Deus quer de Moshe a maior lição que a gente quer na nossa vida, e é isso que é o Chagá Shavuot. E essa talvez é uma das lições mais importantes de toda essa Gemara. A continuação também é importante, se der tempo eu quero abordar um pouco a continuação da Gemara, que também é famosa e também precisa entender qual que é o debate aqui. Mas aqui tem um grande, grande ponto que está acontecendo. Deus chega para Moshe e fala, Moshe, convence os Malachim. Será que Deus não sabe porque a gente precisa da Torá? Não é Deus que quer dar para a gente a Torá? Deus está colocando para a gente o primeiro ponto que você precisa saber. Se você, amanhã sendo mãe, e hoje sendo uma judia, você sendo pai, o que que você for, se você não tem claro o porquê você merece a Torá, sinceramente, a Torá não vai ficar com você. Se você ficar indo na sinagoga e, eu preciso ir, shiur de Torá, não tenho paciência, você pode comer kasher e cumprir Shabbat. O teu filho não vai fazer isso. E teu neto vai estar casando com quem você não quer. Deus chegou para Moshe e falou, eu sei porque vocês merecem a Torá, mas você precisa entender. Chega de cumprir porque meu pai fazia. Você precisa ter convicção porque você está cumprindo. Você precisa entender o maravilhoso que é ser judeu. O maravilhoso que é viver uma vida de Torá. E se você não entender isso, saiba de uma coisa, eu posso te entregar a Torá, ela vai voltar muito rápido para os céus. Ela não vai ficar com você. A Torá só fica em quem entende e abraça ela. Se você não entende, você não abraça, e para você ser, não valoriza a Torá, já era. Sabe aquela... eu gosto, Baruch Hashem, de dar para minhas filhas, sempre antes dos Hagim, uma bijuteria. O que é? É algo que você compra na 25, 5 por 100, no shopping você paga em 120. Mas tá, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tá bom? Mas até aí não é nenhuma fortuna, nenhuma nada. Então o que acontece quando a minha filha tá com aquela pulseirinha, aquele colarzinho de R$25 que brilha mais do que joia? Aí passa 2 semanas, pá, caiu uma pedrinha. E agora? Eu vou encher, joga no lixo. Como? Escuta, um metrô até 25, me custa R$20. Se eu já vou até 25, eu te compro mais 5 desses. Então vamos lá, essa criança cresceu durante 5 anos, 6 anos, que o pai está comprando pulseirinha de R$20, colar de 40, o brinco de 30, entendeu? E aí às vezes tem aqui até o jogo inteiro por 60. E até vem peça que você nem sabe o que fazer, que tem o bracelete do pé também, que Baruch Hashem não é religiosa, que usa meia, nunca vai usar isso, mas como que todo o pacote estava bonito? E se eu não levar inteiro, vai virar mais caro? Então eu paguei R$65 e 2 coisas já nem chegou em casa, já dei para nenê brincar. Não dei, porque vai colocar na boca, tá? Então, super legal. Ela está 5 anos assim. Aí um dia, Baruch Hashem vai ser uma noiva. E o dia que ela for uma noiva, eu vou querer dar um colar bonito, uma pulseira de $3,000 para ela. Agora, o que acontece? Se eu, como pai, não avisar e não explicar para ela o que é essa pulseira, ela vai entender que o dia que cair a primeira pedrinha, ah, joga no lixo, o papai vai dar outro. Não. Essa é $3,000, primeira coisa, você vai reclamar. Não, mas custa, pode custar R$50 o táxi. A pedra que caiu deve custar $800. E talvez tenha garantia. Agora você começa a discutir. Na 25 de março, você não vai. Caiu depois de 2 dias. Você não vai até 25 de março pedir R$20 de volta. Quer saber? Joga fora. Compra outro. Se eu já vou, já vai ter. Já. Não tem. Se você está acostumado com coisa barata, se você não sabe valorizar quando você ganhou uma coisa cara, você vai jogar no lixo. Deus chegou para Moshe e falou: Moshe, eu quero te explicar uma coisa. Eu quero te explicar uma coisa. Até hoje, você acredita que é tudo réplica. Hoje eu estou girando o relógio da Cartier. Entenda que você tem $5,000-$6,000 na tua mão. E agora você não sai na rua com isso e só vai para festas. Porque se eu não te explicar, se você não entender, eu te garanto que daqui a pouco eu vou cortar teu braço. Hoje não se rouba relógio, corta o braço, né? Porque é mais fácil, é mais rápido. Lo aleno. Mas de novo, se você não souber cuidar disso, isso não vai ficar com você. Deus chega para Moshe e fala: Moshe, se você não entende, se você não valoriza, se você não interioriza, você vai perder isso. Eu posso te dar a Torá. Eu posso te explicar. Mas você precisa estar convicto porque essa é tua. Você precisa estar convicto e entender o que é uma vida de Torá. Porque se você não tiver convicto, você não vai transmitir convicto. E se você não transmitir, se para você vai ser uff, Shabbat, uff, Kasher, uff, o teu filho vai falar: meu pai é um tzadik, eu não quero ser tzadik como ele. Ele vai te admirar. Mas eu não quero sofrer. Se você não transmitir a maravilha que é, o teu filho não vai te copiar. Olha só uma mensagem, eu já li no Shiurim, acho que ainda nunca li para vocês, talvez já escutaram, mas é uma mensagem que eu recebi no WhatsApp faz um tempo, e na época eu não dei bola, porque quando chega aquelas mensagens de, sabe, ler mais, é tipo, não leia. Mas uma vez o Rav Joe Haber, ele estava lendo isso aqui no Shiur, e quando eu escutei, nossa, de onde saiu isso? Então eu escrevi para o Rabino, eu falei: Rabino, amei o que você leu. Você pode mandar essa carta que você falou que tem, né? A carta, como que chama aqui? Tá no Living Key do Shashem, tá bom? They truly don't care what the world thinks, tá bom? Aí eu cheguei para minha esposa: Sari, você não sabe. O Rav Joe Haber falou e eu pedi para ele me mandou. Agora eu preciso traduzir, que eu quero ler Shabbat na sinagoga. Rabino, isso já está traduzido em português há 6 meses rodando no WhatsApp. É onde? Eu começo a comparar, falo: ah, tá bom, já está traduzido. E eu fiquei um tempão lá traduzindo. Então eu queria ler para vocês que realmente é algo impressionante, mas é tão verdade. Então a mensagem começa assim: você já percebeu como o judeu ortodoxo não está nem aí com o mundo pensa dele? Nem um pouco, nem em segredo. Eles de verdade, totalmente e profundamente estão nem aí. Eles caminham pelo aeroporto, parecendo que acabaram de pousar de 1850. Rezam em voz alta, de paletó e ou chapéu, enquanto as pessoas sussurram. Os homens deixam a barba crescer, usam chapéus, deixam os tzitzit soltos. As mulheres cobrem o cabelo com perucas, lenços ou chapéus, dependendo do costume, como rainhas de outro mundo. E chegam aos seus escritórios 2 dias atrasados, porque era um feriado do qual ninguém nunca ouviu falar. E nem pedem desculpas, porque você nem imagina como a vida deles, você não imagina como é desaparecer do mundo completamente a cada semana. O Shabbat chega e eles se vão. Simplesmente se vão. Sem telefones, e-mails, conversas em grupos, notícias e nada de caos. Você poderia ligar para eles centenas de vezes. O mundo poderia estar em chamas. Eles não atendem. Eles nem saberiam e, sinceramente, eles nem se importam. Enquanto o mundo está ocupado discutindo sobre o próximo tópico polêmico, eles estão sentados à mesa com seus 8 filhos cantando canções de outro milênio. Usando suas melhores roupas, apenas um para o outro, comendo e conversando sobre a paraxá semanal da Torá ou feriado atual. Caminhando para a sinagoga na chuva sem guarda-chuva, porque é mukse. Não é que eles estão livres de. Não é só que eles estão livres das telas e tecnologias. Eles estão livres do mundo. E não para por aí. Você não imagina como é viver com um calendário que não faz sentido para ninguém. Estar fora do escritório quando ninguém mais está. Jejuar por 25 horas numa terça-feira aleatória de julho ou setembro. Perder shows, reuniões, negócios, porque é Pesach, Sukkot, Purim ou Tisha B'Av. Precisar de comida kasher é dizer não a 98% dos restaurantes. Não porque você é fresco ou exigente, mas porque existe um Deus e ele está observando. Você pode pensar que eles estão desconectados do mundo. Talvez. Mas de alguma forma, muitos deles ainda conseguem ter prédios, administrar empresas multimilionárias, doar bilhões para a caridade, criar famílias grandes e viver vidas ricas. Eles somem no Shabat, desaparecem nos feriados, saem mais cedo nas sextas-feiras e ainda assim continuam no topo. Ainda conseguem fazer. Como? Porque quando você vive com clareza, perde menos tempo perseguindo o barulho. Porque quando seus valores são antigos, você não se deixa abalar por tendências. Porque seus valores já foram testados repetidas vezes e venceram. Porque quando você sabe quem você é, não precisa ficar provando. Eles não se importam o que as pessoas pensam. Não porque sejam rudes ou arrogantes, mas porque já tem algo melhor do que aprovação. Isso é convicção. A bússola deles não aponta para curtidas ou cliques, aponta para o Sinai. E uma vez que você esteve no Sinai, mesmo em memória, você simplesmente vê o mundo de forma diferente. Então sim, eles não têm vergonha, não de suas orações, não de suas roupas, não da maneira como vivem, não das regras que os guiam. Eles não estão tentando ser diferentes, eles estão tentando permanecer leais a algo eterno. Em um mundo obcecado por mudanças, eles estão se segurando. E esse tipo de confiança, esse tipo de liberdade... esse tipo de confiança, esse tipo de liberdade, você não pode comprá-la, você não pode fingir, você nem consegue imaginar. Mas eles vivem isso, todos os dias, com orgulho, abertamente. E eles não trocariam por nada. Rabotai, essa é a nossa vida. Esse somos nós. Esse somos nós. A gente não está nem aí com o mundo. Porque a gente vive o nosso mundo. Olha que interessante, fala o Rav Dessler. Eu só queria ler um pouquinho, o primeiro aqui parágrafo que ele está falando. Eu vou dar um shur Bezat Hashem na noite de Shavuot, né? Me pediram para um grupo de Shtadlut e Bitachon. Shtadlut e Bitachon. O que é Shtadlut e Bitachon? Talvez no mundo do negócio, para os homens seria a maior pergunta do dia a dia, do cotidiano de um judeu. Você confia em Deus? Confio, então porque você trabalha. Não, eu preciso trabalhar. Qual que é o limite da confiança e da obrigação do trabalho? Eu não estou falando que não é para trabalhar, porque existe estadlut. Estadlut é algo obrigatório, que é você se preocupar do teu. Mas será que isso aqui não contradiz a fé? Onde está o limite entre estadlut e bitachon? Eu não vou falar sobre isso agora, tá bom? É um shiur extremamente interessante, eu estou fechando ainda ele. Hoje, Bezat Hashem, espero conseguir dormir não tão tarde. Tá bom? Porque Baruch Hashem, estamos com vários shiurim para Shavuot. Esse ainda me falta fechar, os outros eu já fechei. Mas, tá bom? Bezat Hashem. Mas não é disso que eu vou falar, mas eu queria ler o primeiro parágrafo aqui do Alei Shur, que é onde eu estou baseado praticamente o shiur. Liot Yehudi, ser um judeu, meshanet kol mabat ala olam ve'al gishai lav, te muda toda a perspectiva, toda a visão que você tem pelo mundo e a maneira que você approach. Umot ha'olam, mushrashim ba'olam, os não judeus, eles estão fixados no mundo. Eles estão querendo construir e essa é a meta da vida deles. Yehudim Shrashim Belokut. Um judeu, ele está enraizado em Deus. E assim, esse é o nosso approach para o mundo. Eu estou falando de mundo, de viver, de comer, de dirigir, de casar, de desfrutar. Então, a gente está enraizado em Deus e assim que a gente vai para o mundo. E assim a gente constrói a nossa vida. Adon Mona deita lá no Bedor Vador. Kach anachnu omrim im Moshe Rabbein Alav Shalom. Agora Rav Yitzchak Hutner, Nero Yair. Olha o que fala o Rav Yitzchak Hutner. Bal Pachad Yitzchak Aya Omer. A filosofim shel Agoyim torchim limtso makom avur lokut betmunat olamam. Os filósofos Goyim, eles se esforçam como dá para colocar Deus dentro do mundo deles. Já que o principal da vida deles é o mundo, essa vida mundana, não tem espaço aonde eu vou encaixar Deus. Mas um judeu que se aprofundiza no judaísmo, mitkashim mtso makom leolam. A gente não consegue achar o espaço do mundo na nossa vida. Shelo elokutu akol. A gente vive uma vida com Deus. Vechev shalitchok tamitziud olam letocho. E como dá para colocar a natureza dentro do nosso dia a dia? Ariliot yehudi meapechet kol hamabat vekol hagishah shel adam b'minyan chayav. Ser um judeu é olhar para a vida diferente. É viver diferente. É totalmente diferente. Depois, agora, ele vai começar a entrar em todo esse conceito, né, do trabalho, que é uma obrigação, mas como você vê para tudo isso e como você vive tudo isso. Mas esse primeiro parágrafo é onde me arrebentou e é onde me abriu a cabeça. Não é que a gente vive mais elevado, a gente vive diferente. Viver com Torá é viver diferente. Viver sem Torá é no mundo e você precisa encontrar espaços para colocar espiritualidade. Viver como judeu é uma vida espiritual, é uma vida deliciosa. E agora eu preciso encaixar esse mundo dentro disso. A minha bússola é Torá, a minha bússola é o Shabbat, a minha bússola é o Kashrut. Agora, como que eu consigo, se eu quero ser uma pessoa tão elevada e viver tão bem, como eu consigo conciliar isso? E a gente consegue conciliar, a gente consegue ter. Porque a Torá não pede para ninguém, ninguém, ninguém se afastar do mundo. Ela ensina a gente como viver. A pessoa mais elevada dos judeus se chama o Nazir. O Nazir é aquela pessoa que quer se abster de tudo, de muitas coisas mundanas. Não quer beber vinho, não vai cortar o cabelo. Ou seja, esteticamente ele não vai se mexer. Esteticamente ele não vai estar bonito, tá bom? Depois ele não quer beber porque ele pode perder a consciência. E o Nazir, quando ele termina todo o conceito dele de Nazir, ele tem um processo para terminar. Mas uma das coisas que ele faz, ele precisa fazer um korban. E esse korban se chama korban hatat. Korban hatat? Korban hatat é um korban que você faz sobre um pecado. Pergunta com Maraima Serra de Nazir, que pecado ele fez? Que pecado o Nazir fez? Ele se absteve? Fala com Maraima Serra de Nazir uma das respostas. Deus colocou a gente nesse mundo para curtir, para aproveitar do mundo. E ele escolheu o jeito errado. É muito elevado o que ele fez, mas essa não é uma maneira ideal de viver. A Torá obriga a gente a casar. A Torá obriga a gente a aproveitar. A Torá obriga a gente a fazer kiddush. A Torá obriga a gente a fazer seudá. Todas as nossas festas começam e terminam em comida e dormir. Dormir e comida. Não, não era para ser assim, né? Como contam daquele menino que ele começou a vida de tshuva. E ele estava no comecinho. E ele queria saber o que é um Shabbat. Ele queria saber o que é um Shabbat. Então ele vai para o rabino dele e fala: escuta, será que você... eu queria conhecer um Shabbat. Então o rabino fala: vou te falar uma coisa. Eu tenho um amigo que ele vai... esse Shabbat eu não posso te receber, eu vou te colocar na casa de alguém. Então ele liga para o amigo, o rabino, e fala: escuta, eu tenho um aluno. O cara tá começando, ele não sabe nada, ele nunca fez Shabbat, ele não come kasher. Ele, deixa eu falar, até ontem tava sendo com Goiá. Até ontem não, mas tipo, nada, nada, nada. Você precisa pegar o cara, ele acabou de começar, ele quer conhecer um Shabbat. Pega o cara, pega o cara. Falou, tá bom, beleza, vou pegar o cara. Então esse cara, ele prepara aquele Shabbat. Ele prepara uma palestra para cada seudá, tá bom? Começa a sexta-noite, eles chegam, Shalom Aleichem, e o cara vai fazer kiddush. Então ele pega um copo de vinho, levanta um copo de vinho, termina de tomar um copo de vinho, todo mundo vai tomar um lechaim. Beleza. Terminou todo mundo de tomar o primeiro lechaim, Netilat Yadayim. Terminou Netilat Yadayim, estão comendo peixe, assim, o primeiro prato. Ele fala: escuta, você já perguntou onde está Deus na tua vida? Aí o cara, ele começa a falar da ciência e a Torá, provando que a Torá já sabia tudo. E fala, e fala, e fala. Mas depois do peixe, é costume em muitas casas, para você limpar a tua boca antes de comer carne, que não pode misturar, mais um lechaim. É, lechaim, lechaim. Tá bom, beleza. Agora tá no meio da carne. Você quer vinho? Vai vinho. E o cara passou o negócio inteiro falando. Terminou de comer. Fala, aqui a gente faz imundo com um copo. Beleza. Então o cara já tomou o kiddush. Depois tomou três lechaim no meio da seudá e tá tomando mais um copo de Birkat Hamazon. Beleza. Shabbat de manhã, o cara agora vai falar da alegria com a Torá. Ele passa, nossa, o problema é que eles fizeram kiddush na sinagoga, e aí, kiddush, lechai, tirando o kiddush, também um copinho de vodka. Quando vão comer, né, a comida quente, mais dois lechai, e o cara fala, e fala, e fala, e fala, e fala, beleza. Se eu dar shlishi, escuta, a gente precisa completar a brachot, mais um lechai. E aí, agora ele vai falar, escuta, eu vou provar desde a criação do mundo. E o cara não para de falar, preparou todas as drashot suficientes, tudo maravilhoso, tudo legal. Quando chega o final de Shabbat, vai fazer Avdalah. Ele fala, agora a gente precisa se despedir do Shabbat, que foi tão maravilhoso, para acompanhar a gente na semana. Ah, que legal, como que você vai se despedir? Mais um copão de vinho. Ele faz a Adalá e termina o Shabbat. O cara volta, aí o Rabino vira para ele e fala, olha, escuta aí, gostou do Shabbat? Fala, é maravilhoso, legal. O que, que você aprendeu lá? Olha, eu vou te falar a verdade, eu não entendi nada. Uma coisa eu entendi. Falou, o quê? Eu já entendi porque não pode dirigir no Shabbat. Vocês passam o Shabbat inteiro bebendo vinho? Então, às vezes a gente tenta impressionar, a gente tenta mostrar, a gente tenta falar, e a gente não percebe que não é isso que convence. Quando o pessoal vê o que é uma vida de verdade, já se convenceu. Já se convenceu. Você não precisa dar palestras, não precisa falar nada. O nosso modo de viver é diferente. A vida de Torá é uma outra vida. Não é uma vida mundana com espiritualidade. É outro foco, é outra coisa, é outra coisa. Como fala Rabbi Yossi Ben Kisma, se o teu o foco na vida é dinheiro, então já não tem nada a ver, mas se teu foco na vida é Torá, quem te falou que você não pode fazer dinheiro e ter uma vida de Torá? Isso não é contraditório, mas qual é teu foco de vida? Quando a tua vida é Elokut, você precisa quebrar a cabeça, como você vai encaixar isso na tua vida? Como você vai encaixar isso na tua vida? Essa é a grande pergunta, essa é a grande pergunta. Como que você vai encaixar tudo isso aqui na tua vida? Tem espaço para tudo? Depende de como você está vendo para a tua vida. A Kadosh Baruch Hu virou para Moshe e falou, Moshe, eu posso te entregar a Torá. Mas se você não valorizar ela não entender porque você merece a Torá, e não entender o que é delícia de viver com Torá, você vai perder a Torá. Então me faça um favor, explica você para os Malachim, o que é viver com Torá. E se você explicar, e se você convencer eles, não é que você merece a Torá. Eu sei que eu estou dando uma Torá para alguém que vai durar. A Torá não vai voltar depois de duas gerações para cá. A Torá vai ficar com vocês, com a tua nação. O Chag HaShavuot, a gente começou o Shiur do qual que é a mitzvah, o que, que eu preciso fazer? É o dia que você precisa entender um pouco melhor o que, que é ser Yudi. Um pouco melhor o que, que é viver essa vida com a Torá. Começa a valorizar um pouco mais. Começa a perceber qual que é a tua bússola, qual que é o teu foco. É uma festa onde o principal dela é teu orgulho judaico. E eu termino com essa última mensagem. Com essa última mensagem. Tem uma discussão na Gemará, como que a gente comemora as nossas festas? Escuta, uma festa judaica, como é que a gente comemora? Será que é Lashem ou Lachem? A gente precisa colocar mais foco no Lashem, passar o dia rezando, tipo em Yom Kippur, ou Lachem, não. Escuta, Kiddush, comer carne, beber vinho, não sei, comprar roupa antes do Chag, escuta, são alachot. E essa todas as mulheres gostam de escutar e os homens não gostam. É uma mitzvah um marido comprar uma joia. Não precisa ser joia. Precisa ser algo dependendo dos teus bens. Se você é Baruch Hashem uma pessoa de dinheiro antes de cada Chag. Mínimo sapato ou roupa, isso é mitzvah um marido comprar para uma mulher? Ou seja, tem a parte do lachem. Como que a gente precisa ter o approach? Como precisa ser o approach? Você comprar a sobremesa mais gostosa, mais cara? Ou não, investir mais de quantos shurim? Essa é uma discussão na Gemara. E agora começa assim, Lachem, Lachem, e a Gemara vai e vem. Até que a Gemara chega a Valbeatzeret, se é em Shavuot. Agora eu pergunto para vocês, Shavuot como que deveria ser? O que, que vocês acham? Se outros Hagim já têm discussão, Shavuot representa a entrega da Torá. Como deveria ser? Mais espiritual ou material? Vem a Gemara e fala, a opinião que fala que os outros é material, que é, desculpa, a opinião que fala que é material continua no material, mesma opinião que fala que o Chag precisa ser algo espiritual, Kule Alma Modu, todo mundo concorda, Debainan Nami Lachem, a parte do Lachem é necessário, a discussão na Gemara é se é Chetzio Lachem de Chetzio Lachem, se você faz meio-meio, ou Kulo Lachem, ou o foco principal vai ser na parte material. Uou, como assim? Como assim? Eu não estou entendendo mais nada. Todos os anos, o Masguir de Kol Torá, tá? O mentor de Kol Torá, tem o Rosh Yeshiva e tem o Masguir, que é o que dá o Sichot, que dá o Shurim, né, de Mussar. Quando ele vinha a Shavuot, ele fazia questão de falar no refeitório. Todo ano, ele só falava na sinagoga, no Beit Midrash. Shavuot, ele falava no refeitório. E todo ano ele trabalhava essa ideia igual. Ele contava uma história, e eu vou mudar essa história, eu não vou contar a história dele, tá bom? Não vou contar a história dele, eu vou contar para vocês algo que vocês podem vivenciar, algo que vocês podem provar. Essa experiência custa, hoje está custando $1,500 mais ou menos, tá bom? $1,500, você pode comprovar, não precisa do Milan chamar. Então hoje em dia, se eu quero sair nas ruas de São Paulo, Hashem Shmor, que horas, com quem, não tiro o celular e assim por diante. Quando eu vivi em Beit Vagan, e vocês podem provar isso em qualquer bairro onde a Torá prevalece, qualquer bairro religioso de Israel, qualquer, você vai ver crianças de 5 anos andando sozinho na rua. E você pergunta como? Porque onde tem Torá tem segurança. Onde tem Torá tem valores. A vida material é diferente. É vida material. Eu lembro eu saindo do Kolel e uma criança falando do meu lado, Slicha Adoni. Eu olhava, Ataya Chol Chatzot Li Etakvish. Você pode me ajudar a atravessar a rua? Eu, e cadê tua mãe? E cadê a irmã? Mas é... Como crianças de 5 anos andam sozinhas na rua? Isso não é um sonho. Isso não é um sonho. Porque você vive com Torá, é outra vida. Então, eu estou fazendo bem curta essa mensagem. Shavuot não é um hag de comemorar a Torá. É um hag de comemorar como a Torá muda a nossa vida. Então, Mashgiach descia no refeitório e falava, eu vou hoje dar uma sikha para agradecer a Hashem que ensinou a gente a comer como gente. Falar diferente. Rir diferente. E hoje é no refeitório. O judeu não é quem estuda diferente. É quem casa diferente. É quem come diferente. É quem fofoca, ou não fofoca, mas se fofoca diferente. E ri diferente. A gente não ri da desgraça do outro. A gente não fofoca da vida pessoal do outro. Nossos papos vão ser diferentes para ser diferente. Nós somos diferentes. Então chega em Shavuot, a gente não comemora pela Torá que a gente estuda. Pela Torá que transforma a gente em seres humanos melhores. Isso é Shavuot. Isso é Shavuot. É um hack que a gente comemora. Que quem vive uma vida de Torá tem uma vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Abotai. Isso aconteceu na minha casa. Se vocês querem falar, não, mas é diferente, falam, não falam. Eu escutei de vez, isso aconteceu na minha casa. Aconteceu na minha casa. Eu morava na Argentina. E Baruch Hashem, a gente mexeu muito com o Kiruf. Mexeu muito com o Kiruf. E a gente tinha um casal de namorados, tá bom? Um menino genial, ótimo. E ela também era genial. Mas ela estava numa resistência a uma coisa anormal. Ela era madrichada, um dos maiores programas reformistas, tá? Que a gente tinha na Argentina. Ela era mega envolvida, era mega envolvida. E ele estava fazendo tshuva para valer. Ele vinha estudar na sinagoga, ele já estava fazendo shabat. E ela tinha aquele jeito dela, uma mulher boa, pura. Muito, muito, muito legal e muito respeito, muito respeito. E a gente chamava muito Shabbatot em casa, muito Shabbatot em casa. Ela pensava tudo diferente, não concordava com nada que a gente falava, mas ela tinha muito respeito, então dava para dialogar, dava para dialogar. E na Argentina, eles estavam muito na frente no Brasil com todo esse conceito feminista. Muito, 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 muito na frente. Muito na frente. Então lá já tinha o... Em vez de colocar o A, o E. Né, no final de cada palavra, né, os verbos você não é, não tinha, me dá exemplos, ah, já né, sei lá, barbeiro, barbeira tem o barbeiri, tá bom, porque escuta, que você está categorizando pessoas, em tudo isso, e lá já estava, ó, muito antes daqui, eu cheguei aqui ainda nem tinha começado para valer, infelizmente, tá chegando, mas lá estava para valer. E aí começou, né, lei do aborto para valer, porque, escuta, a mulher não precisa carregar, o homem fez uma besteira, é culpa dela, ela vai carregar, então precisa provar. E tava pegando fogo. E minha esposa, ensinando numa escola, deixa eu falar, não era ultra-ortodoxa, mas ela é religiosa. Então havia um montão de casas, vamos dizer, menos, vamos dizer assim. Então, todo mundo com TV em casa, tudo, mas era uma escola de Torá, era separado dos homens e mulheres, mas era mais aberta. Então todas essas ideias da rua vinham, as meninas vinham com todas essas perguntas, e aí minha esposa voltava, debatia comigo, que eu vou responder, a gente cresceu na bolha, e de repente começar a falar do mundo, principalmente naquela época, minha esposa mais ainda, não sabia de onde começar, tipo, Mila, me ajuda, o que eu falo? Eu nunca escutei essas perguntas, nunca me perguntei. Então eu lembro de chamar uma mesa de Shabbat, e aí a gente começou a debater, né? Algum jeito subiu ou não subiu. Eu, putz, não era pra ser agora com ela aqui. Aí eu lembro que a gente começa aquelas, né, aqueles discursos clichê. Não, Sheló, Asanishá, não quer dizer, né, aquela brachá, a gente não tá agradecendo, porque eu não cheguei no nível da mulher. Deixa eu falar, eu nunca vi alguém se convencer desses Vartorá assim, bem, né, sabe? Não era pra ser aqui, não agora, mas como que ela chegou, uma história interessante da escola. Aí eu começo a tentar explicar, não sei o quê. Eu, a Jéssica está olhando, ela se chamava Jéssica, essa menina. Eu, escuta, sabe, 2 anos de Shabbat em casa vai destruir agora, porque não quer escutar, é o assunto da rua, né? E quando começa assim, me embananar, a Jéssica falou, Milan, pode parar, pode parar. Eu falei, por quê? Escuta, você não precisa me convencer de nada. Eu, uou. Wow. Depois que eu vi, na tua casa, e na casa do teu sogro, do jeito que um casal religioso respeita a esposa, do jeito que eu vi como que vocês fazem uma mesa de Shabbat familiar, eu não sei nada de teorias. Eu sei que o grupo mais feminista do universo é o judeu religioso. Eu não concordo com vocês. Vocês vivem muito, muito antiquado. Mas em relação ao conceito de respeito à mulher, o que eu assisti na casa de vocês, você não precisa convencer mais ninguém. E foi a primeira vez que eu me senti orgulhoso de não fazer nenhuma aula e estar ensinando alguém a fazer um Kiddush Hashem verdadeiro. Porque quando você vive uma vida de Torá, é tudo tão diferente, é tudo tão ideal. E de repente você nem percebe que você é um baita educador. Você não percebe que você é um grande líder. Porque você tá seguindo, como diz essa carta, coisas eternas, coisas clássicas, coisas decentes. E você não percebe que teus filhos olham para você com ó, com admiração. E você não sentiu que fez nada. Mas você parou toda semana, em volta de uma mesa e deu bola para eles. E não, você não parou uma vez para olhar o celular, porque você nem tá com o celular. Foi por força maior. E as crianças começam a admirar você. E de repente as pessoas que não têm isso, eles não estão conseguindo entender qual, como, o que você fez. Se a gente chega a Chagosh Avot, a gente precisa do Lachem. Sabe o que é Lachem? Sai agora, véspera de Chag. Compra um sapato para tua esposa, compra um vestido para tua esposa. Sim, para a esposa. A esposa não precisa dar nada para o marido, precisa cozinhar. Não, stop. Não precisa. Eu tô lendo Alahá que me incrimina, tá bom? Você precisa vestir teus filhos. O Rambam fala, veste os teus filhos. Você precisa lechaber da tua mulher e o termo e homem, você precisa investir mais na mulher e nos filhos, são alahó disso. E de repente, escuta, mas o que isso aqui tem a ver com a Torá? Não. Porque se teu foco, como eu falo, Alexur, é elocut, você tá mushrash, você tá enraizado em Deus, você precisa encontrar espaço para colocar um mundo. E quando chega os Hagim, você percebe em Shavuot que você já tá comendo, você tá falando, e você está correndo, e você está fazendo ginástica, tudo diferente. Você faz com outra meta, a tua vida é diferente. A gente não vive igual os goim, só que com Torá, a gente tem uma vida diferente. Deus chegou para Moshe e falou, Moshe, faça-me um favor, me explica o porquê você quer a Torá. Porque se você não entende o porquê você quer a Torá, você, não é que você não merece, a Torá não vai ficar com você. Chag HaShavuot a gente festeja que a gente está recebendo a Torá. Chag HaShavuot, a gente precisa entender de novo e de novo e de novo e de novo a maravilha que é ter uma vida com Torá. Vida com Torá é a vida. É mais gostoso, é mais decente, é o melhor jeito de viver. Você não passa a vida com problemas, você passa uma vida de soluções. Chag Sameach, Ilo, Ayunotnim Letkol Kesev Zav Shebaolam Farab Yossi Ben Kisma, Eini, como ele termina, Eini Dar El Makom Torá. Sabe o que é viver num mundo de Torá? Sabe viver numa cidade onde você está em volta de Torá? A gente em São Paulo não sente isso. Quando eu tive o mérito, né, de viver um pouco no mundo das yeshivot, e a viagem, né, não estou vendo propaganda de viagem nenhuma, mas é a viagem que eu e minha esposa a gente faz, de levar para Leikot. O que tem Leikot? É levar pelo menos uma semana do teu ano e ver como dá para viver, como a Torá é tudo centro. Tá tudo tem os melhores steakhouse dos Estados Unidos estão em Lakewood hoje. Os melhores steakhouse, nível Manhattan. Tô falando de pessoas que estão em Manhattan. Você tem prédios, você tem Teslas andando nas ruas. Mas lá o centro é a Torá. Esse não é o conceito. O centro é a Torá. Quando você entende que o centro é a Torá, toda a vida muda. Aqui no Brasil a gente não tem um centro de Torá, mas a gente tem a nossa comunidade, a gente tem a sinagoga. Se você entender que o teu centro da tua vida é comunidade, você está amarrado comunitariamente ao Beit HaKnesset que você vai, ao Shurim que você vai, a tua vida é diferente. Mas se tua vida está lá fora, e você faz também um Shur, não, isso não é receber a Torá. Chag Sameach! E Bezat Hashem, que esse ano a gente possa novamente receber a Torá, ter esse orgulho de ser Yehudi, e ter a Torá na nossa, ou melhor, viver uma vida de Torá e ter um mundo também na nossa vida. Obrigada.